Para
também fazer o protesto, Sr. Presidente.
Faz favor. Sr. Deputado Pedro Algarve Alves.
É só uma questão prévia, Sr. Presidente. Para que fique claro, um protesto é uma figura regimental para reagir a uma intervenção. Ninguém fez nenhuma intervenção. Já o protesto,
pois,
Sr. Deputado.
Mas foi aceito.
Só para concluir, regimentalmente, um protesto é quando alguém faz uma intervenção, alguém quer protestar e alguém tem direito ao contra-protesto.
Bom.
Isto é uma disposição. O Sr. Presidente deu uma palavra, porque
eu. Sim, eu dei a palavra ao senhor, dei a palavra ao Sr. Deputado Pedro Algarve.
O Sr. Presidente deu uma palavra. É só uma questão simples. A figura do protesto serve para reagir a uma intervenção e depois está previsto, pode haver um contra-protesto e por isso é que desconta do tempo de um debate. Não está sequer a decorrer um debate. Portanto, terão de ser interpelações à mesa. Era só para deixar claro, para não abrirmos uma avenida adicional de, enfim, percalços regimentais que não ajudam. Façam-se interpelações à mesa que é totalmente próprio fazer-se uma interpelação à mesa sobre isto, mas não são protestos, é só essa observação, Sr. Presidente. Obrigado.
Tem razão, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem razão no que diz respeito à lógica do protesto e da interpelação à mesa. De qualquer maneira, fica transformada em interpelação à mesa com um grano salis a intervenção do Sr. Deputado Paulo Pedro Pinto e o Sr. Deputado. Para a igualdade de armas, também uma interpelação à mesa. Não é a primeira vez que a interpelação à mesa é usada de uma forma híbrida e, portanto, faz-se desta e fica aqui para futuro esta precisão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu não sei a que título é que o deputado Pedro Delgado Alves interveio.
Eu dei a palavra. Debate. O título foi eu ter dado a palavra, Sr. Deputado.
Não me apercebi, não me apercebi, Sr. Presidente.
Eu dei.
Eu reparei o Sr. Deputado a levantar-se, começar a falar, tocar no microfone, sem autorização do Presidente.
Sr. Deputado, eu já lhe esclareci que dei a autorização.
E parece-me, esse sim é um protesto real e concreto, uma atuação que não me parece. Respeitar os serviços.
Deputado, eu já lhe disse que dei.
Mas tudo bem, eu não reparei, Sr. Presidente.
Pronto, não vale a pena persistir.
Relativamente à questão que nos traz aqui, eu diria que a questão regimental é a menos importante de todas. O ponto político aqui é que há um partido político que apresenta uma proposta, que apresenta uma iniciativa legislativa e o respectivo deputado único zarpa. Bom, e por isso, neste momento. Esta atuação demonstra uma profundíssima falta de respeito pelo Parlamento, uma profundíssima falta de respeito pelo trabalho que estamos a realizar aqui e uma profundíssima falta de respeito por todos os portugueses. A proponente poderia fazer uma de duas coisas se respeitasse efetivamente o Parlamento e a democracia. Ou suspendia o mandato e permitia que outra pessoa a substituísse na bancada do Bloco, ou pura e simplesmente viria aqui apresentar a proposta. Não o fez, apresentou e zarpou. Não pode deixar passar em claro, o Bloco de Esquerda demonstra uma vez mais que é uma força.
Senhores deputados, é evidente que esta. Eu devo dizer uma coisa e digo à margem de qualquer lógica política. Estas posições poderiam ser tomadas quando a senhora deputada vier e seria muitíssimo mais, do meu ponto de vista democrático, fazer estas observações quando a senhora deputada estivesse aqui presente. E, portanto, aí respeitaremos. Há aqui uma interpretação que eu não segui exatamente aquilo que dizia o regimento, agora tenho que fazer este balanço para todos poderem fazer o seu posicionamento, mas eu acharia que quando a senhora deputada voltar seria aí sim o ponto de fazer essa observação para também dar o direito à resposta à senhora deputada. Algum dos senhores deputados deseja, senhora deputada Isabel Mendes Lopes, professor?
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu gostava de lhe pedir, quando fossem feitas este tipo de considerações sobre outra deputada aqui da nossa Assembleia da República, porque foram ditas várias coisas, foram usadas várias expressões que são até desrespeitosas para com a deputada Mariana Mortágua, que está, apesar de tudo, numa missão humanitária com um propósito nobre. E, portanto, o que eu sugiro...
Olha a hora. Ouvimos o seu deputado Pedro Pinto, ouvimos o seu deputado Paulo Núncio. Agora vamos ouvir a senhora deputada Isabel Mendes Lopes. têm a sua opinião, direito à sua opinião. Senhores deputados, pedia contenção, faz favor.
A senhora deputada, a senhora deputada Mariana Mortágua esteve presente na conferência de líderes que tivemos na semana passada e agendou este ponto e sugiro que passemos à discussão do ponto, porque a discussão pode-se fazer perfeitamente com a Assembleia que temos aqui e o Bloco de Esquerda deu-nos a oportunidade de debatermos o subsídio de refeição e é isso que devemos fazer. Obrigada.
Muito bem. Vamos encerrar este ponto, que é um ponto atípico, e vamos dar entrada no ponto 5 do projeto de lei 42 Bloco de Esquerda, respectivos arrastamentos, e para uma primeira... Sr. Deputado Filipe Melo, agradeço. Sr. Deputado Filipe Melo, estamos no ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Sr. Deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhores deputados, 10 meses depois, voltamos a discutir a universalização do direito que tem de ser de todos os trabalhadores ao subsídio de alimentação, hoje circunscrito aos trabalhadores da administração pública e aos abrangidos por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho ou regulamentos de empresa que o consagrem. Não obstante a consolidação do benefício social dos trabalhadores, o subsídio de alimentação nunca foi de aplicação obrigatória pela legislação laboral ou, mais tarde, pelo Código de Trabalho. Estima-se que mais de 1 milhão e 700 mil trabalhadores portugueses não recebem qualquer valor destinado a suportar os encargos com a alimentação em dia de trabalho. Trata-se de nada menos, senhores deputados, de 1/3 da força de trabalho total no país. É uma fração de injustiça e de desigualdade que não podemos manter. Esta realidade gera discriminações que não são aceitáveis e para as quais a lei não dá resposta, uma vez que não assegura a todos os trabalhadores o subsídio de alimentação. Quando foi instituído por decreto-lei, em 1977, o subsídio de alimentação para os trabalhadores da administração pública visou, justamente, eliminar práticas discriminatórias, então nesse setor, quanto ao acesso a este direito e quanto aos valores. Agora, é tempo de consagrar este direito para todos os trabalhadores e, por conseguinte, de inscrevê-lo no Código de Trabalho, como o PCP propõe no projeto de lei que aqui trazemos, garantindo o pagamento desta componente por cada dia de trabalho efetivamente prestado. O valor mínimo desse subsídio deve ser igual ao estipulado para a administração pública, por forma a que nenhum trabalhador fique prejudicado ou entregue à vontade arbitrária da entidade patronal, se porventura não estiver abrangido por alguma convenção coletiva quanto à estipulação do montante e à sua atualização. Este avanço é da mais elementar justiça, também num contexto de aprofundamento da exploração, por via do ataque aos direitos, à contratação coletiva, do modelo de baixos salários, da intensificação do trabalho em crescentes ritmos e duração da prestação, da desregulação dos horários e da multiplicação das formas de precariedade. Este avanço impõe-se especialmente no momento em que o governo PSD-CDS tem em marcha uma guerra declarada aos trabalhadores e aos seus direitos e conquistas, agravando ainda mais as suas condições de trabalho e de vida, intensificando a sua exploração e facilitando os despedimentos. Os trabalhadores sabem que contam com o PCP na luta necessária em defesa dos seus direitos e dos seus interesses. A ação permanente na qual se inclui esta iniciativa legislativa com vista à consagração legal do subsídio de alimentação para todos os trabalhadores. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Há 48 anos que no nosso país os funcionários públicos têm, e bem, direito a receber o subsídio de refeição. Mas a verdade é que se na função pública este é um direito há décadas, no setor privado acaba por ser uma cortesia do patrão. E isto abrange um universo de 1,7 milhões de trabalhadores do setor privado que não recebem o subsídio. Diga-se, aliás, que a falta de regulação desta matéria em lei leva mesmo a que os trabalhadores que recebem subsídio se vejam em situações de grande precariedade, como vimos em casos como dos trabalhadores do CTT, em que o empregador impôs o subsídio em cartão de refeição sem hipótese de oposição. Mas desengane-se quem acha que não é por este direito existir na função pública há muitos anos que isso significa que os valores que são pagos sejam minimamente justos. São 6 euros que o Governo da AD decidiu não aumentar e que atualmente não pagam sequer uma refeição completa e nutritiva num restaurante. Daí que hoje o PAN proponha precisamente que o direito de subsídio de refeição no setor privado passe a estar consagrado no Código de Trabalho e que se assegure também, através do Governo, que os trabalhadores da função pública tenham um aumento de subsídio já no próximo ano.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Felicidade Vital do Chega, Sr. Chavar, para uma intervenção. Seis minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, há décadas que o PS e o PSD, às vezes sozinho, outras vezes de braço dado, com os seus amiguinhos do Bloco e do PCP, enchem a boca a dizer que defendem os trabalhadores. Anos e anos de discursos, promessas, propaganda sindical e socialista. Mas quando chega a hora de legislar, quando chega a hora de garantir direitos básicos, o que fizeram? Nada, zero, traíram aqueles que dizem defender. Mas, e digo-vos mais, os vossos amiguinhos também dos sindicatos também estão bem caladinhos, e estão bem caladinhos porque defendem essencialmente os trabalhadores da função pública. É uma vergonha nacional. Em Portugal, em 2025, ainda há trabalhadores que não têm direito sequer a um subsídio de refeição. No Estado, há direito. No privado, logo se vê. Depende da sorte, depende do patrão, depende do contrato. O resultado é simples, Srs. Deputados, Sr. Presidente. O resultado é simples. Milhares de portugueses são tratados como trabalhadores de segunda e os partidos do sistema assistem calados, cúmplices desta desigualdade. O Chega não aceita mais esta desigualdade. O Chega vem fazer o que os senhores que estão aqui sentados à minha frente nunca tiveram a coragem de fazer durante estes quase 50 anos. Um país decente que os senhores durante décadas não conseguiram construir não condena quem cumpre horários, quem produz riqueza, quem paga impostos, a pagar também do seu bolso a sua refeição diária. Quem governa há décadas fechou os olhos, tapou os ouvidos e deixou os portugueses entregues à sua sorte. E vamos ser claros, PS e PSD governam há quase 50 anos, tiveram todas, mas todas as oportunidades, todas as maiorias, todos os instrumentos para mudar isto. Não mudaram. Não mudaram porque não quiseram. Não mudaram porque vivem bem com a desigualdade, porque preferem os privilégios das elites aos direitos básicos de quem trabalha. E o Bloco e o PCP, o Bloco hoje não está cá, é verdade, são os campeões da luta operária, mas só nos cartazes, nas bandeirinhas. Porque, na hora da verdade, durante anos, os senhores deputados alinharam sempre, sempre com o sistema. Este projeto do Chega é claro, o trabalhador do privado não pode continuar a ser o parente pobre.
Não pode continuar a ser o parente pobre. Não pode haver portugueses